Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Nesta quarta-feira, pessoal, a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo, um dia de recuperação, depois de sessões anteriores, né, que trouxeram grande volatilidade e aversão ao risco. Dentre elas, os principais motivos acabam recaindo sobre uma mudança nas perspectivas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos. Mas falando especificamente sobre as movimentações desta quarta-feira, na Europa, a Bolsa de Londres sobe 0,5%, Bolsa Francesa subindo 1,3% e a Bolsa de Paris alta de 0,71%. O mercado segue um pouco mais animado com a agenda corporativa, afinal já está sendo divulgado os resultados corporativos, isso acaba movimentando aí e influenciando de maneira positiva as movimentações por lá. Nos Estados Unidos, S&P Futuro subindo 0,42%, Dow Jones subindo 0,5%, a Nasdaq subindo 0,28%. Por enquanto, pessoal, eu julgo que esse seria um movimento técnico, já que as três últimas sessões foram de baixa. Então acontece que nós chamamos aí de realização de lucros. Se algum ativo estava subindo e começa a cair, né, mostra esse descanso, ou aqueles ativos que estavam caindo e tem um movimento de recuperação para cima. E se nós temos, obviamente, bolsa subindo, aqueles indicadores, né, ativos que acabam chamando a atenção do mercado quando você tem um aumento na volatilidade, na aversão ao risco, como por exemplo o VIX, eles acabam tendo aí uma movimentação de baixa. O VIX que recua quase 3%, a 17,88 pontos. O dólar index DXY recua 0,10 e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,30 a 4,64. Importante dizer, pessoal, que apesar dessa movimentação de queda hoje, o dólar vem de cinco pregões consecutivos de alta e a taxa de juros nos Estados Unidos segue próxima aí das suas máximas de 2024. Para hoje, olhando aí os eventos macroeconômicos, nós teremos a divulgação da ata do Fed, perdão, do livro bege do Fed às 3 horas da tarde e das falas dos dirigentes do Fed, Loretta Mester e Michelle Bowman. Nos Estados Unidos, é importante dizer, pessoal, venho falando isso recorrentemente. O mercado que chegou a precificar um corte de 1,5 ponto percentual, 1,5% no final do ano passado, hoje, se chegar a 0,5%, vai ser muito, né, de acordo com as perspectivas. Então, isso justifica esse movimento de maior aversão ao risco e que prejudica mais as bolsas de países emergentes. Vamos lá. E seguindo aqui sobre a movimentação das commodities, a gente tem neste momento o petróleo WTI negociado em Nova York, recuando quase 1%, 85 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, também caindo na mesma proporção, 89 dólares o barril. Em relação a essa movimentação, ela acontece aí mesmo diante das tensões persistentes no Oriente Médio, mercado que ainda aguarda algum tipo de retaliação de Israel em relação aos ataques sofridos pelo Irã no último final de semana. E sobre os metais industriais, temos um dia bastante positivo: cobre na Bolsa de Londres avançando 0,5%, níquel subindo mais de 1% e o minério de ferro na Bolsa de Singapura chegou aí a subir quase 6%. O mercado que segue um pouco mais animado depois do noticiário envolvendo as empresas de siderurgia na China, elas que devem reiniciar a produção e, no caso, isso mostra aí que existe um aumento aí na demanda, o que está provocando esse movimento então de recuperação do minério de ferro. Também recentemente houve comentários aí do grupo Rio Tinto, uma das maiores mineradoras globais, de que espera aí que as exportações na China aumentem, apoiando aí uma recuperação dos preços. Maravilha? Então era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. E só comentando aqui, Bitcoin recuando 0,5% neste momento, 62, quase 63 mil dólares a unidade. E hoje, pessoal, a gente tem um evento muito importante, que é a inauguração, né, o início das negociações dos contratos futuros de Bitcoin na B3. Eles começam hoje, das 9 às 6h30 da tarde, se eu não me engano. E se você quiser, né, operar esses contratos futuros, na Genial você vai conseguir com uma margem bem reduzida, ali de R$ 100, para você começar a operar contratos futuros de Bitcoin. Consegue apostar na alta e também na baixa aí destes ativos, tá? Lembrando que as negociações, os preços serão baseados aí em reais. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, hoje Nós teremos a divulgação às 9 horas da manhã do IBCBR. Expectativa aí do mercado é de uma alta de 0,35% no mês de fevereiro, ante o mês anterior. E na comparação ano contra ano, a expectativa aí de uma alta de 2,55%. Mercado que segue acompanhando, né, a resiliência da economia brasileira. Lembrando, quanto mais resiliente, isso poderia pressionar mais o mercado aí sobre a trajetória de juros aqui no Brasil. Isso, pessoal, acaba sendo de suma importância, já que todo aquele estresse que está acontecendo lá fora, isso está batendo forte aqui no Brasil. Por exemplo, né, o dólar que chegou a superar ontem R$5,28 e os juros futuros, né, ou seja, o que o mercado espera para a trajetória da Selic aqui no Brasil nos próximos anos, acabaram aí disparando. Isso envolve alguns fatores, tá? Que seria uma piora na percepção do risco fiscal aqui no Brasil, principalmente também depois das falas de Powell, que mostraram que existe um progresso na inflação nos Estados Unidos e que isso vai, então, provavelmente exigir que a taxa de juros por lá permaneça no nível mais alto por mais tempo. Então, essa combinação, um fiscal muito ruim aqui no Brasil e expectativa de mais juros nos Estados Unidos, foi a combinação perfeita aí para o investidor ter uma postura mais conservadora, fortalecer o dólar e assim prejudica o real e outras moedas também de países emergentes. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, sobre essa questão fiscal, a gente teve uma reportagem da Folha de São Paulo que mostrou que o governo precisaria de cerca de R$50 bilhões em receitas extras. Pessoal, se é uma receita extra, é um bônus, não é algo garantido, tá? Não é algo que o governo espera arrecadar, não, é um negócio extra para conseguir fechar aí as contas e bater a meta de 2025, que seria um resultado assim de zero, tá? Não teremos que ele consiga equilibrar o que ele vai gastar com o que ele vai receber. E obviamente que isso acaba aí trazendo um viés bastante negativo. E só para vocês também entenderem a magnitude desse movimento, o que envolve essa deterioração da percepção em relação ao fiscal brasileiro e essa expectativa de uma condução de política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, somente ontem fez aí com que o mercado precificasse ou acontecesse em um aumento de 31 pontos na curva de juros. Ou seja, o mercado, que em sua maioria esperava um corte de 0,5% para a próxima reunião do Copom, agora precifica um corte de apenas 0,25, taxa de juros terminando acima aí dos 10%. No final do ano passado, esse número era menor do que 9%. Então isso acaba sendo bastante negativo, principalmente para as empresas ligadas à economia doméstica. Além disso, pessoal, nós teremos hoje também o vencimento de opções sobre os contratos futuros do Ibovespa. Então, muita atenção aí, o índice pode ficar um pouco mais volátil nesse dia. E só para a gente terminar aqui a parte corporativa, a gente teve a Vale, que ontem bateu as estimativas do mercado, depois da divulgação aí de dados de produção de 70,8 milhões de toneladas de minério de ferro no primeiro trimestre deste ano. Isso, pessoal, aconteceu devido ao melhor desempenho aí da sua maior mina, a empresa que acabou reiterando aí as metas de produção de minério de ferro para 2024. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as movimentações aí que nós temos no mercado internacional, como elas devem impactar aqui no Brasil. Resultado positivo de Vale, minério de ferro subindo. Acredito aí que pelo menos mineradora e siderúrgicas acompanhem esse movimento aí de alta, tá? E deem um fôlego adicional para o Ibovespa. O Ibovespa, que graficamente falando, perdeu um suporte importante, abrindo espaço aí para uma realização de lucros. Vamos ver, né, se pelo menos diante de uma melhora aí no otimismo do mercado, pelo menos para essa quarta-feira, isso ajude a Bolsa brasileira. Mas por enquanto, pessoal, o viés segue mais conservador, desafiador. Um abraço, uma ótima quarta-feira, bom pregão e até mais. Valeu!